Quando na noite de 15 de julho de 2016, tanques ocuparam as ruas e caças davam rasantes nos céus da Turquia, o mundo voltou sua atenção para acompanhar o que se desenrolaria a seguir. Um ano depois, o golpe foi sufocado, mas o país ainda está sob estado de emergência. No primeiro momento, houve apreensão e incerteza. Uns pensavam que o exército turco agia para evitar um novo ataque terrorista, como as explosões que haviam deixado 42 mortos no Aeroporto Internacional de Istambul, menos de um mês antes. Veio então a confirmação. Em mensagem veiculada na TV estatal, uma facção das Forças Armadas anunciou se tratar de uma iniciativa para proteger a ordem democrática que estaria sendo ameaçada pelo governo de Recep Tayyip Erdogan. Os militares rebeldes mantiveram como refém o comandante do exército. Bombardearam o parlamento e o palácio presidencial em Ankara e atiraram contra civis. Conclamados pelo presidente Erdogan, milhares foram às ruas para resistir à tentativa de golpe, a quinta e mais sangrenta da história recente da Turquia. Os enfrentamentos deixaram 250 mortos e mais de 2 mil feridos. Na manhã seguinte, os golpistas se renderam e Erdogan, que está no poder desde 2003 pelo Partido Justiça e Desenvolvimento de orientação islamita e conservadora, anunciou a retomada do controle. A tentativa de golpe foi orquestrada por seguidores do clérigo Fethullah Gülen, ex-aliado de Erdogan, que atualmente vive exilado nos Estados Unidos. Desde então, 55 mil pessoas foram presas, inclusive líderes de partido da oposição, e mais de 140 mil funcionários públicos foram exonerados, dentre os quais 10 mil militares, 8.500 professores e 4.400 juízes e promotores. E passado um ano do golpe, as prisões ainda continuam, inclusive de integrantes da Anistia Internacional.
A Anistia denuncia um julgamento simulado, uma farsa. 8 militantes de direitos humanos, entre eles Idil Ezer, a diretora da ONG, foram detidos no início de julho, junto com um sueco e um alemão. 4 militantes passaram para o regime de liberdade condicional, enquanto os outros 6 permanecem presos. O grupo é acusado de delinquência em nome de uma organização terrorista, o que, na linguagem do presidente turco Recep Tayyip Erdogan, é uma referência à rede de seguidores do predicador Fethullah Gülen, acusado pelo golpe de Estado fracassado de julho do ano passado.
Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, conversa com a correspondente Fernanda Castelhana, da Turquia, a respeito da situação daquele país.
É sobre a perseguição aos opositores e a deterioração dos direitos humanos na Turquia que falamos agora com a nossa correspondente Fernanda Castelhani. Fernanda, essa é a primeira vez que a Anistia tem 2 de seus dirigentes na cadeia. Como foi que os ativistas acabaram presos pelas autoridades turcas?
Adriana, desde junho, o presidente da Anistia Internacional Turquia, Taner Kılıç, está preso suspeito de ligações com Fethullah Gülen, o clérigo turco apontado como mentor da tentativa de golpe militar um ano atrás. Há 2 semanas, outros 10 ativistas de diferentes organizações foram presos e ontem, 4 deixaram a cadeia. Mas, na realidade, continuam impedidos de sair do país até o início do processo, que pode levar anos. Também na decisão de terça-feira, foi mantida a detenção provisória dos outros 6, entre eles Idil Eser, que é diretora da Anistia Internacional Turquia, mais 3 turcos de outras associações humanitárias, além de um sueco, que é consultor digital, e um alemão, instrutor de técnicas de não violência. Todos haviam participado de um workshop de segurança de dados promovido pela Anistia Internacional em Büyükada, uma ilha próxima aqui de Istambul. A polícia realizou buscas no hotel em que estavam hospedados e foram acusados pelos promotores públicos de dar suporte a uma organização terrorista. Os acusadores não especificaram que rede terrorista seria essa, mas apontaram contatos com o grupo armado curdo e com os gülenistas. É importante ressaltar que PKK e Gülen têm visões bem discordantes, mas ambos são inimigos declarados do presidente Tayyip Erdoğan.
No último ano, a Turquia registrou um número sem precedentes de prisões, 50 mil, além de mais de 100 mil pessoas demitidas pelo governo. Esse estado de exceção, Fernanda, dá sinais de virar rotina por aí?
Olha, Adriana, tudo indica que sim, até porque nessa semana foi estendido por mais 3 meses o estado de emergência. É a quarta vez desde julho de 2016 que os parlamentares aprovam a continuidade da medida que amplia os poderes do judiciário e do presidente. Internamente, Erdoğan explora o nacionalismo e o discurso de caça aos inimigos da democracia e do povo turco. No último sábado, durante a grandiosa cerimônia para lembrar o primeiro aniversário da tentativa de golpe de Estado, ele afirmou que nenhum dos traidores do país ficará impune. Em média, 136 pessoas foram para a cadeia por dia no último ano, sendo mais de 100 jornalistas, mais de 10 deputados da oposição, dezenas de advogados, juízes, escritores e universitários. O último relatório da Anistia Internacional sobre a Turquia aborda abuso de poder, uso excessivo de força, tortura e falta de liberdade de expressão. Muita coisa mudou no país.
Organizações dos direitos humanos agora fazem um apelo para a comunidade internacional pressionar pela libertação imediata dos ativistas na Turquia. Qual é a postura dos Estados Unidos e da Europa nesse litígio, Fernanda?
Até agora, a maioria dos países fez condenações genéricas ou ignorou mesmo as denúncias sobre a Turquia, de acordo com os ativistas. Por trás disso, o interesse do Ocidente em manter a cordialidade. A União Europeia depende de Erdoğan para conter o número de refugiados. Já os Estados Unidos e outros integrantes da OTAN contam com a cooperação turca na guerra na Síria para combater o Estado Islâmico. Mas com as recentes prisões, as declarações ficaram um pouco mais enfáticas. A primeira-ministra alemã Angela Merkel criticou que o caso é mais um exemplo de pessoas inocentes vítimas do judiciário. O governo de Washington até declarou preocupação, mas o secretário de Estado americano Rex Tillerson não falou nada sobre o tema quando esteve aqui em Istambul 10 dias atrás.
Desde que dominou a tentativa de golpe, Erdoğan procurou expandir seu controle no país, impulsionando mudanças constitucionais para ampliar os poderes presidenciais. O estado de emergência, que tinha duração inicial de 90 dias, foi renovado sucessivas vezes e, a depender do governo, deve seguir em vigor por tempo indefinido. Yattığım zaman her şey benim. Senle benim arama girecek olanın ölümü yakındır. Kendi canım ister. A seguir. Maconha começa a ser vendida em farmácias do Uruguai, enquanto Colômbia aumenta a produção de coca.